versículos 12 a 25. Então, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Nós começamos na semana passada a falar sobre esse trecho e vamos fazer a leitura novamente, então, para que os irmãos mantenham na superfície da memória o que nós lemos, já lemos domingo passado, e também o que temos comentado até aqui. Gênesis 26, de 12 a 25, diz assim a Escritura: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Irmãos, na semana passada, eu disse aos irmãos que o capítulo 26 de Gênesis, ele mostra como Deus deu proteção, estabilidade e prestígio para Isaque. Nós enfatizamos isso. O capítulo 26 quer destacar essa realidade, como Deus concedeu proteção, estabilidade e prestígio para Isaque. Os irmãos já estudaram comigo, nos versículos 1 a 11, o modo como Deus concedeu proteção para Isaque. Os irmãos se lembram que Abimeleque fixou uma ordem, uma lei. No versículo 11 ela aparece, diz assim: e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Como então Deus concedeu proteção a Isaque na terra dos filisteus? Os versículos 1 a 11 mostram como isso aconteceu. Deus usou as fraquezas, inclusive, de Isaque. Nós aprendemos aqui os temores de Isaque, até a mentira de Isaque Deus usou para atingir os seus objetivos. Nós chamamos isso de providência. A providência de Deus consiste disso, do modo como Deus administra todas as coisas, mesmo os erros e fraquezas e falhas dos homens, para atingir os seus propósitos e os seus planos santos. Isso é a providência de Deus. Ele usa tudo isso sem se macular. Nós então aprendemos isso, aprendemos que Deus usou todas essas coisas, as falhas inclusive de Isaque, para fazer com que ele tivesse proteção na terra dos filisteus, e já estudamos esse texto. Depois, nos versículos 12 a 25, nós estamos aprendendo como Deus concedeu estabilidade para Isaque. Deus está abençoando Isaac, e agora o texto que estamos estudando mostra como ele concedeu essa bênção, a bênção da estabilidade. E nós vemos o texto falando que o Senhor era com Isaac e o Senhor o abençoou. Ele teve problemas, como nós veremos no texto aqui, nós veremos que ele teve que lidar com ataques, com injustiças, com a inveja perniciosa, maligna, que operou o mal contra a vida dele e dos seus empregados e da sua família. Nós vemos tudo isso, mas apesar disso tudo, o texto bíblico diz: o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele. E nós vemos isso aqui no texto. Nós percebemos que apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas que ele enfrentou, o texto repete essa realidade: o Senhor estava com ele. E isso significa uma presença constante e protetora. Daí nós aprendemos, conforme eu já disse na semana passada, que o fato de Deus estar conosco, presente em nossa vida e nos abençoando e nos protegendo, isso não significa ausência de turbulências, ausência de dificuldades. E o capítulo 26 mostra isso com toda clareza. Nós vemos isso no texto. Isaac enfrenta dificuldades, enfrenta inveja, enfrenta injustiças, enfrenta lutas, mas o Senhor está com ele e o Senhor afirma e reafirma essa realidade. E nós temos visto isso, estamos estudando isso, temos visto isso nessa porção do capítulo 26, que aponta, que destaca a estabilidade que Deus concedeu a Isaac. E na parte final do capítulo, os versículos 26 a 35, nós aprendemos como Deus concedeu, nós vamos aprender como Deus concedeu prestígio para Isaac na terra ali onde ele habitava, junto ali aos filisteus. Nós aprendemos isso, vamos aprender isso, como Deus concedeu essas coisas: proteção, então, estabilidade e prestígio. Por que essas coisas eram importantes? Nós temos destacado isso, temos frisado isso. Essas coisas são importantes porque Deus quer mostrar que Isaac é o herdeiro da promessa feita a Abraão. E é importante que a promessa feita a Abraão tenha um herdeiro, porque essa promessa tem que perpassar as diversas gerações. Essa promessa tem que perpassar os diversos séculos e milênios que estariam ainda por vir, até que essa promessa se cumprisse, especialmente no que diz respeito a abençoar todas as famílias da terra. Era importante que essa promessa se cumprisse com o nascimento do Messias, da descendência de Abraão. Então é importante que a promessa caminhe. É importante que a promessa passe de geração a geração. É importante que essa promessa tenha herdeiros, porque um dia, dentro dessa linhagem que está tendo aqui sua continuidade, que está sendo protegida, que está recebendo bênçãos especiais de Deus, essa linhagem que é alvo do cuidado especial de Deus, é importante que essa linhagem seja, assim, com esse cuidado, preservada até o tempo em que a bênção, talvez a principal das promessas, a principal das bênçãos, se cumpra. Todas as famílias da terra sejam abençoadas por essa linhagem, por meio do nascimento do Messias. E temos então destacado isso, que temos aqui no capítulo 26, então, é a história da redenção, é a história da nossa salvação. Deus protegeu esses homens, Deus protegeu essas famílias, para que um dia o Messias nascesse, lá na frente, milênios depois, e todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas pela fé nele, em cumprimento dessas promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes. Nós dissemos na semana passada que no capítulo 26, a porção que fala sobre estabilidade, essa porção pode ser dividida em três etapas. Na conquista da estabilidade, nós mostramos aqui como Deus agiu, de que modo as coisas aconteceram para que essa estabilidade tão importante para Isaac se concretizasse. Nós dissemos que ele passou, em primeiro lugar, ele passou pelo estágio da inveja. Isaac foi vítima de inveja. E nós estamos vendo isso nos versículos 12 a 16. É a primeira etapa pela qual ele passa no rumo da estabilidade. Nos versículos 12 a 16, ele passa por isso, ele é vítima de inveja. Nós dissemos também que nos versículos 17 a 21, ele é vítima de injustiça. A inveja gerou injustiça. E nós vemos nos versículos 17 a 21, o patriarca Isaac sendo vítima de injustiça. E percebemos isso e vamos estudar esse trecho também, que mostra quais foram as injustiças de que ele foi vítima. E finalmente, nós vemos nos versículos 22 a 25, a última etapa, que é o sossego. Finalmente, ele alcança a estabilidade tranquila. Ele alcança a serenidade ali naquela terra, a tranquilidade naquela terra, e finalmente se torna alguém, ele com seus queridos ali, com o seu clã, ele alcança a estabilidade de que ele precisava para dar seguimento à sua vida. Nós então estamos na primeira parte, estamos estudando a primeira etapa desse texto. A primeira etapa que mostra a inveja. Isaac sendo vítima de inveja. Nós começamos, estudamos o versículo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Nós vimos esse versículo, aprendemos o significado desse versículo, o que significam as expressões que compõem, que integram esse trecho. Versículo 13 nós também estudamos: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Nós aprendemos também o significado disso, a relevância disso, aprendemos. E nesse ponto nós fizemos uma digressão. Uma digressão, o que significa? Nós saímos do texto, saímos um pouquinho do tema central, e nós falamos sobre o modo como a Escritura, como a revelação divina vê a riqueza material. Estudamos isso, falamos diversas realidades teológicas que emanam de outros textos bíblicos, tivemos que lidar com essa questão e falamos sobre isso e encerramos o sermão domingo passado nesse ponto, com essa digressão, e nós não voltamos para o texto mais. Nós comentamos o versículo 12, comentamos o versículo 13, mencionamos ali muito rapidamente o versículo 14, mas então fizemos a digressão e não voltamos mais. Agora então nós vamos voltar para o texto no versículo 14 e vamos dar seguimento ao primeiro ponto do sermão de domingo passado. Então o sermão está no começo ainda, desde domingo passado o sermão está no começo. É um sermão longo, um sermão comprido, mas os irmãos estão me acompanhando e acho que ninguém tem pressa aqui. Todos já votaram. Quem não votou já justificou, o aplicativo do TSE é uma maravilha. Todos conseguiram, né? Não? Ninguém? Nem eu. Ninguém está conseguindo, é uma desgraça isso aí, né? Tem que mandar alguém que faleceu votar no seu lugar, ele vai encontrar mais facilidade do que você que está vivo para votar ou para justificar seu voto. Mas enfim, não temos pressa. Vamos caminhar um pouquinho mais, pelo menos, talvez, quem sabe, possamos chegar aí no versículo 16. Vamos caminhando, o importante é que aprendamos a palavra de Deus, entendamos cada um dos seus pontos e sigamos em frente. Deus está trabalhando aqui, Deus está nos bastidores, Deus está atuando aqui, a sua providência, a sua soberania, o seu poder, tudo isso cuidando desse homem, e cuidando desse homem e da sua família, por quê? Porque ele quer chegar até nós, ele quer chegar nas famílias da terra com essa bênção prometida a Abraão, que é herdada por Isaac. Ele está protegendo esse homem e seu clã para que um dia você conheça a salvação, para que um dia você, que compõe as famílias da terra, seja ou fosse abençoado por meio da promessa dada a Abraão. Então essa história é importante demais para nós. Como Deus agiu para me alcançar? quando nós pensamos no modo como Deus agiu para nos alcançar, nós contamos o nosso testemunho. Olha, eu nasci em tal lugar, e eu cresci num lar cristão, e um dia eu ouvi uma pregação, e a minha vida foi assim, até que um dia então eu abri meu coração e recebi Jesus Cristo. Ótimo, esse é o seu testemunho. Mas se você quiser ser completo para contar a sua história de salvação, tem que dizer o seguinte: olha, um dia, lá na Mesopotâmia havia um homem chamado Abraão. Começar a contar minha história de conversão aqui, de salvação. Lá na Mesopotâmia, um dia, Deus chamou um homem chamado Abraão e lhe deu uma promessa. É assim que começa a nossa história de salvação. É assim que começa a nossa história de redenção. Um dia, Deus chamou um homem idólatra que morava no Iraque. É assim que começa a nossa história. Ele morava lá na Mesopotâmia. Vivia lá, adorava ídolos. E um dia Deus o chamou e lhe fez promessas. E ele abençoou aquele homem, prometeu a ele um filho. E o seu filho nasceu chamado Isaac. E esse filho herdou essas promessas. E isso tudo foi tendo continuidade. Até que um dia o Messias, aquele por meio de quem as famílias da terra seriam abençoadas, nasceu e morreu. E a mensagem dele e ressuscitou. E a mensagem dele chegou até nós. E nós cremos e fomos abençoados, cumprindo a promessa que Deus deu a Abraão. Isso é muito importante. A nossa história de salvação não começou com o nosso testemunho. Nossa história de conversão e de salvação começou no dia em que Deus chamou Abraão, ali, que estava adorando falsos deuses, ali no Iraque, na Mesopotâmia. E Deus o chamou e lhe fez promessas. E essas promessas um dia se concretizaram em nós, os que cremos. Veja então o versículo 14, como tudo isso vai caminhando. O texto diz que Isaac possuía ovelhas e bois, além dele ser um homem que plantava, que lidava com agricultura, plantava grãos, talvez cevada, porque nesse clima, num clima semiárido, talvez a cevada fosse mais adequada de ser cultivada. O texto diz no versículo 12 que ele semeou aquela terra e teve muito sucesso nas colheitas. O versículo 14 fala que ele tinha uma economia ali no seu clã diversificada, porque além de investir em agricultura, ele também investia em pecuária. Ele tinha muitas ovelhas, bois e também tinha servos. E o texto diz então, no versículo 14, chega ao ponto que é que deu título ao nosso primeiro item aqui na nossa divisão. Os filisteus lhe tinham inveja, diz aqui o texto. E essa inveja, ela frutificou. A inveja é algo interior. É um sentimento de desconforto e de animosidade em relação, em face do bem e do sucesso do outro. Isso é inveja. Nós não conseguimos a princípio vê-la, porque ela se perfaz no interior da pessoa. Ela se perfaz no coração dos homens, na mente dos homens. É esse desconforto e essa animosidade. É um desconforto e um rancor em face do bem e do sucesso do outro. Eu vejo o outro se dando bem. Eu não me sinto contente com isso. Isso me incomoda. Gera um desconforto no meu coração. E não somente isso. Não gera somente um desconforto. Gera rancores. É um sentimento de animosidade e fica lá dentro da pessoa. Isso é inveja. Mas o que acontece? O problema da inveja é que ela, de um modo ou de outro, ela sai do mundo interior e de alguma maneira ela vem para fora. Ela dá à luz atos injustos. Ela dá à luz gestos pecaminosos. Ela vem para fora, ela não fica dentro da pessoa. De alguma maneira ela se expressa no mundo dos fatos, no mundo real, no mundo visível. Ela se manifesta, ela vem para fora. E nós percebemos que isso acontece aqui. Aqueles pastores vêm do sucesso estrondoso de Isaac, vendo que ele plantava, e uma semente que ele plantava fazia com que ele colhesse 100 frutos, um sucesso, isso em um ano de colheita. Um sucesso estrondoso num país de um clima seco. Eles ficaram sentiram inveja disso, não gostaram do que estavam vendo, irritados com isso. O texto diz que eles entulharam todos os poços. Vejam o grau de rancor que eles nutriram aqui. A inveja não ficou só dentro deles. A inveja veio para fora. A inveja deu à luz um ato mau. E um ato de extrema maldade. E quando o texto diz que eles entulharam todos os poços, esse todos é enfático e mostra o grau de ódio. Fazer isso. Entulhar todos os poços que os servos de seu pai, Abraão, haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Eu fiquei curioso acerca disso, porque eu, quando era jovenzinho, quando era pré-adolescente, eu enterrei um poço. Eu enterrei um poço de 13 metros. Eu queria muito um brinquedo. Era um rifle automático da Estrela. E ele tinha um pente com projéteis de plástico. E era um brinquedo lindo. E eu queria muito aquele rifle para mim. Ele tinha um pente, ele atirava 20 projéteis de plástico. E eu queria aquele rifle de qualquer jeito. Eu gosto muito de armas de fogo. Eu gosto muito. Eu não estou armado, mas eu ficaria armado sem problema nenhum. Eu gosto de armas de fogo. Não sou contra armas de fogo. Mas, desde garoto, desde pequeno, os meus brinquedos, eu fazia meus brinquedos quando era criança. Eu não podia comprar, eu fazia. E todos os meus brinquedos eram armas, todos. Eram facas, revólveres, metralhadoras, que eu fazia de brinquedo, eu fazia de madeira. Eu pegava madeira em casa, achava um pedaço de pau na rua, e eu pegava uma faca e dava o formato ali, colocava um prego de gatilho e saía dando tiro em todo mundo. Era assim. A minha avó, quando quis me dar um presente, ela me deu uma espada feita de guarda-chuva lá, ela me deu. Enfim, eu gostava disso, e lutar com as árvores, e lutar com os monstros imaginários ali, tudo mais, era assim. E eu queria muito aquele rifle, era um rifle lindo demais, muito bonito o rifle, esse rifle automático da Estrela, com aquele pente ali, com 20 projéteis, aquilo era o meu sonho. Eu falei, pai, por favor, me dá esse rifle. Ele disse para mim, eu dou o rifle para você. Mas você tem que enterrar o poço que tem aqui em casa, porque chegou água encanada e esse poço está aí. E quando você terminar de enterrar o poço, eu lhe dou o rifle. Irmãos, eu queria tanto rifle que eu falei, vou enterrar esse poço. 13 metros de profundidade. Eu era um menino e eu enterrei o poço. Acredite se quiser. Eu enterrei o poço. Eu me lembro com alegria dos dias em que eu podia pular dentro do poço, porque já estava já quase na borda. Então eu brincava pulando dentro do poço, porque já estava já bem cheio. Eu enterrei o poço com uma carriola feita de madeira pelo meu nono. Era uma carriola feita de caibros. Era mais pesada a carriola do que a terra que tinha dentro. Mas eu buscava a terra no alto da rua, cavava ali com a enxada, enchia aquele carro de madeira pesadíssimo, descia a rua, descia até o terreno da minha casa, era caído para o fundo, e eu jogava a terra lá e voltava o dia inteiro, trabalhando para enterrar o poço. E eu enterrei o poço e ganhei o rifle automático. Foi bom. Depois, quase meu rifle foi confiscado, porque eu comecei a atirar no meu irmão. Então, aí a Polícia Federal lá em casa confiscou o meu rifle por algum tempo. Eu nem sei que fim teve aquele rifle ali. Mas eu me lembro disso. É um episódio da minha infância, né? A infância, crianças. Era assim antigamente, né? Enterrando o poço. Mas eu me lembro desse episódio e, meu Deus, como foi difícil enterrar um poço. Muito difícil. Mesmo para um adulto hoje, ou um adulto na época mesmo, é muito difícil. É muito trabalho. E quando eu li esse texto, eu disse: como seriam esses poços que eles enterraram? Como seria isso? Deviam ser poços pequenininhos. E eu fiz uma pesquisa, olhei vários sites, e eu descobri algumas coisas interessantes sobre isso. Eu descobri que no Vale de Jezreel, no norte de Israel, os irmãos visitaram, alguns irmãos da igreja visitaram esse vale, próximo da montanha de Megido, lá em Israel, encontraram um poço que data do ano 6500 a.C., é antes da época dos patriarcas. Esse poço tem 8 metros de profundidade, tem um diâmetro de 1,30 m, e há indícios no local de que todo um clã trabalhou para cavar esse poço. É um poço de 8 metros, dá trabalho cavar o poço. Agora, da época dos patriarcas, existem 2 poços exatamente nessa região de que o capítulo 26 fala, região ali próxima de Berseba. E esses 2 poços, eu tenho as medidas deles aqui, vejam os poços que aqueles filisteus invejosos enterraram, por inveja, por raiva, vejam. Um mede 3,80 m de diâmetro por 13,5 m de profundidade. 13,5 m, maior do que o poço que eu enterrei. E mais, 4,80 m desse poço foi escavado na rocha dura. Eles foram cavando até que chegaram na pedra e cavaram 4,80 m na pedra, na rocha sólida. Isso, um dos poços antigos da época dos patriarcas na região de Berseba. Pode ser até o poço, os poços que estamos falando aqui, ou alguns de, ou um deles. Tem um outro também que tem 1,5 m de diâmetro e tem 12,80 m de profundidade. São poços profundos. Mas notem, mesmo sendo assim, mesmo sendo poços tão profundos, a inveja daqueles homens foi tanta que eles se deram ao trabalho de enterrar isso. É impressionante. Eles gastaram seu tempo, gastaram a sua energia, gastaram suas forças para enterrar os poços, todos os poços que Abraão havia deixado, com raiva, com ódio, e isso decorrente da inveja. Nós vamos ver algo mais que está relacionado com esse sentimento e que aparece no versículo 16. Mas, antes de nós olharmos isso, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem numa outra digressão, numa outra digressão relativa à inveja. Por que é importante falarmos sobre isso? Porque existe, na igreja, no meio cristão, existe uma forma de inveja que pode trazer muitos problemas para uma igreja. E esse texto, falando sobre inveja, dá ensejo para que nós nos atentemos para isso. Um outro texto que menciona a inveja, que fala sobre a inveja, mas fala sobre a inveja dentro da igreja, está no livro de Tiago. Tiago é um livro extremamente prático, que trata de problemas muito práticos presentes nas igrejas. Então, antes de dar seguimento aqui e explicar o versículo 16 e terminar o ponto 1 que trata sobre a inveja, eu quero trazer esse tema da inveja para a nossa realidade eclesiástica. Como a inveja pode se manifestar dentro de uma igreja? Alguém pode dizer: pastor, isso ela pode se manifestar dentro de uma igreja, assim como ela se manifesta em qualquer outro lugar. Eu vejo um irmão que tem alguma coisa que eu não tenho, e posso sentir inveja dele, e desconforto, e até rancor, porque ele tem mais do que eu. Ou não somente em termos de sucesso material, mas outros sucessos também. Ele pode ser mais bem sucedido do que eu no campo acadêmico. Ele pode ter mais talentos do que eu. Ser bem sucedido, muito melhor sucedido do que eu em outros campos também. E pode acontecer de eu sentir inveja. Que diferença faz isso dentro de uma igreja ou em qualquer outro lugar? A inveja nasce em qualquer lugar, certo? Eu concordo com você. Nós podemos ter essa inveja genérica. Essa inveja que vemos em qualquer lugar, podemos enfrentar esse problema dentro da igreja. Isso pode acontecer, irmãos tendo inveja de outros irmãos e torcendo para que eles se deem mal, vendo que eles estão sendo bem sucedidos e tudo correndo bem com eles, se sentirem desconfortáveis com isso e torcerem e vibrarem até quando perceberem que essa caminhada cheia de sucesso passa eventualmente por algum percalço. Mas a carta de Tiago fala de um tipo de inveja que só pode acontecer dentro da igreja. Não acontece em outro lugar. É uma inveja que só acontece na comunidade da fé. Só acontece na igreja local. Em nossa igreja, temos que orar a Deus para que esse tipo de inveja não aconteça. É uma inveja diferente da inveja dos pastores aqui, dos filisteus aqui, dos dias de Isaac. É uma inveja diferente, mas ela é própria, ela é específica da realidade eclesiástica. Ela só vai acontecer dentro de uma igreja. E isso nós vemos em Tiago 3. Veja, me acompanhe nessa digressão. Eu quero apontar isso porque eu não sei quando eu vou falar sobre Tiago aqui na igreja. Estou pregando em Gênesis e eu tenho feito essas digressões para trazer o assunto para a nossa realidade presente. Mas eu quero que os irmãos observem o capítulo 3 de Tiago, que vai falar sobre essa inveja. Essa inveja é mencionada nos versículos 13 a 18. É a inveja mencionada aqui, é a inveja própria, específica, que pode acontecer exclusivamente dentro de uma igreja. Então notem, para que os irmãos entendam esse tipo de inveja, é necessário que os irmãos leiam o primeiro versículo do capítulo 3. Notem o que diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vejam, a inveja de que esse texto fala é a inveja que ocorre entre os mestres da igreja. É uma inveja que pode ameaçar os 5 pastores aqui da igreja. É essa preocupação de Tiago ao escrever esse texto. É uma inveja que pode nascer entre os pastores. Nós temos 5 pastores aqui. E é uma inveja que pode nascer entre esses 5 pastores, um olhando para o outro e sentindo esse tipo de inveja de que Tiago vai falar. E notem, vocês vão dizer assim: então esse texto eu posso tirar da minha Bíblia porque eu não sou pastor, então esse texto não é para mim. Não, você não pode tirar da Bíblia. Por quê? Porque há um ponto em que esse texto toca em toda a igreja. E como isso acontece? Esse texto também se dirige àqueles que querem ser mestres. E as igrejas têm pessoas assim. Isso não é errado, querer ser mestre. Mas esse texto dá um alerta aos que são mestres e aos que querem ser mestres. As igrejas têm pessoas que querem ser mestres e não são mestres. As igrejas têm pessoas que acham que são mestres, ou que deveriam ser mestres. As igrejas têm pessoas assim. Pessoas que dizem: eu deveria ser um mestre na igreja. Eu deveria ser um professor na igreja. Eu deveria ser um pastor na igreja. Há pessoas que têm esse sentimento. Há pessoas que se consideram mestres. Eu sou um mestre. Eu sou um mestre, mas eu não sou reconhecido. O meu talento não foi descoberto. Quando meu talento for descoberto, todos ficarão maravilhados. Então, isso pode acontecer numa igreja. E esse texto, então, vai falar de uma inveja que pode atingir essas pessoas. Os mestres da igreja, e pessoas que querem ser mestres, ou pessoas que se julgam mestres, pessoas que anelam por isso. O texto, então, se dirige a essas pessoas. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele tem em mente essas pessoas, os mestres e os que anelam ser mestres. Agora vejam, na sequência, o texto fala sobre a língua. Os irmãos têm aí um trecho bastante conhecido, que é, que começa aí no versículo 2 e segue em frente até o versículo 12, falando sobre a língua. Geralmente, esse texto é aplicado para questões de fofoca. O famoso texto de Tiago que fala sobre a língua. A língua é fogo. A língua destrói a existência humana. Muito bem. Não tem problema você usar esse texto para corrigir a fofoca. Mas esse texto não foi escrito primordialmente para atacar a fofoca. Esse texto foi escrito primordialmente para alertar os mestres. Porque os mestres são os que mais usam a língua na igreja. Quem mais fala na igreja? Os mestres. Dentre eles sou eu, né? O que mais fala sou eu. Então, o texto, quando trata sobre os perigos da língua, o autor Tiago está preocupado com o uso da língua, primariamente, a sua preocupação primária é com o uso da língua pelos mestres. Porque os mestres podem usar a língua de tal modo que podem destruir a existência de alguém. Podem colocar fogo, pode usar a língua de tal modo que ela seja uma centelha, devastando a existência e a história dos homens. A responsabilidade de um mestre, de alguém que sobe aqui para ensinar, é muito grande. Porque se nós dissermos coisas que não se harmonizam com a sabedoria que vem do alto, se nós formos irresponsáveis e começarmos a compartilhar com os irmãos nossos insights pessoais, o que nós achamos, nossos conceitos individuais, sem a menor responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus, nós podemos destruir famílias, vidas de jovens, a história das pessoas. E conhecemos muita gente que por ouvir falsos mestres, que por ouvir pregadores que não foram cuidadosos com o uso da sua língua, tiveram suas vidas devastadas e destruídas. E nós vemos então essa preocupação no capítulo 3. Olha, cuidado mestres, mestres sejam cuidadosos, cuidado mestres no uso da língua. E então ele prossegue e chega no versículo 13. E quando nós chegamos no versículo 13, o texto vai falar sobre a inveja que pode surgir entre esses homens, que pode surgir entre os pastores, que pode surgir entre pessoas que se consideram mestres ou que querem ser mestres. O texto diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Diz o texto. É a pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele está falando com os pastores. E ele está falando com os membros da igreja que querem ser mestres. E ele faz uma pergunta aos pastores, aos professores e aos mestres da igreja. Ele faz uma pergunta àqueles que querem ser mestres na igreja. Ele pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele prossegue: mostre em mansidão de sabedoria. Como você pode mostrar que você é sábio e inteligente? Ele vai dizer como? Mostre em mansidão de sabedoria. O que significa isso? Mostre a sua sabedoria por meio de uma postura serena. Você quer mostrar que você é sábio? Que você merece ser um mestre? Que você é um mestre sábio de fato? Mostre isso por meio de uma postura serena. Isso é sabedoria, serenidade, ausência de aspereza. a ausência de linguagem amarga, de ataques, de ferir pessoas. Mostre a sua sabedoria pela ausência disso. Mostre a sua sabedoria por meio da mansidão, da docilidade. Você quer ser um mestre? Um mestre tem que ser sábio. E a sabedoria se manifesta em docilidade no trato com os irmãos. Ele está falando aqui da comunidade local. Quem é o mestre sábio? Quem é o mestre inteligente? É o homem que trata os irmãos com docilidade. E ele não trata somente os irmãos com docilidade. Ele trata os outros mestres também com docilidade. Ele não os critica, ele não os ataca, ele não os esfaqueia pelas costas. Se ele se julga um mestre, ou se ele é mesmo um mestre, como ele trata o outro mestre? Ele trata o outro mestre com docilidade, com brandura, com simpatia. E isso, de acordo com Tiago, é ser sábio. Tiago não vê o sábio como alguém que tem frases bonitas. Não, ele vê o sábio como alguém que trata com docilidade os irmãos e os demais mestres da igreja. Esse é o mestre sábio. E ele prossegue, não somente mansidão, ele diz, mostre também mediante condigno proceder, mostre isso por meio da forma como você procede, mostre isso por meio das suas obras. Então, esse é o homem sábio e inteligente. Quem é o mestre na igreja? O mestre na igreja que é sábio e inteligente. Não é somente o homem que tem boa formação. Não é somente o homem que tem conhecimento doutrinário e teológico. Não é somente o homem que sabe pronunciar diversas definições teológicas profundas. Não é esse, ao ver de Tiago, ainda que essas coisas sejam importantes, não é esse, na visão de Tiago, o mestre sábio e inteligente. Na visão de Tiago, o mestre sábio e inteligente é o homem que trata os irmãos com serenidade, que trata os outros mestres com serenidade e doçura e que dá exemplo de vida, que mostra com a sua vida que ele realmente ama a justiça e a pratica. Esse é o mestre sábio e inteligente na visão de Tiago. Então notem, isso que Tiago está dizendo aqui, já nos prepara para a postura perigosa que é o avesso disso. Ele prossegue. Veja no versículo 14, onde entra a inveja. Esse homem sereno, esse homem que dá exemplo de vida, esse homem que pratica a justiça e que trata as pessoas com brandura, esse homem tem a sua contraparte, tem aquele que é diferente dele, tem aquele modelo que é o antimodelo, que nós não devemos seguir, que nós que somos mestres não devemos seguir, e aqueles que querem ser mestres também não devem seguir. É um modelo ruim. Vejam, se pelo contrário, e aqui ele trata do problema na igreja dele, o texto diz, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Ele está falando para os mestres e para os aspirantes a mestres. O texto diz, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. O que é essa inveja amargurada? A palavra que aparece aqui é interessante, é a palavra zelo. Não é a palavra inveja, ela pode ser traduzida como inveja e pode ser traduzida como ciúmes. Mas pode ser traduzida também como zelo. O próprio texto grego diz zelos, é a palavra aqui no texto original. É um zelo amargo. O que é um zelo amargo? O que é isso? O que é ter no coração um zelo amargo? Notem, é algo curioso que nós temos aqui. É alguém que tem um zelo amargo pela verdade. É isso. Mas como pode ser isso? Ele tem um zelo amargo pela verdade. Eu vejo o pastor Thomas vir aqui à frente e pregaram a mensagem bíblica. Mas eu percebo, ele diz algo na sua mensagem, algo que não é uma heresia, nada disso, é uma igreja bíblica. Mas eu vejo algo ali que, de que eu discordo. E eu então manifesto um zelo pela verdade. Mas é um zelo amargo. Eu passo a sentir rancor. E passo a sentir inveja. Eu quero ser um mestre para corrigir essas coisas. Eu quero ser um professor na igreja para corrigir essas coisas que foram ditas, para colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não concordo com uma afirmação como aquela. Eu não posso concordar com uma doutrina como aquela. Eu não posso concordar com uma assertiva como aquela. Eu, se eu fosse um mestre, eu corrigiria isso. Onde já se viu? É o zelo pela verdade. Mas é o zelo amargo. É interessante isso. É uma inveja que tem como base, que tem como desculpa, o amor pela verdade. Eu amo tanto a verdade, que eu fico indignado. Eu fico enciumado. Eu quero galgar alguma posição. Porque eu não concordo com essas coisas. E eu tenho que corrigir essas coisas. E notem, não estamos falando aqui de heresias imensas. Claro que heresia imensa tem que ser combatida mesmo. Desvios assustadores têm que ser combatidos mesmo. Mas não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de distinções secundárias. Mas ele desenvolve, esse homem desenvolve aquele zelo amargo. Começa a sentir rancores. E o texto prossegue e fala: inveja amargurada e sentimento faccioso. Ele começa a comentar com os irmãos e criar facções dentro da igreja. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram isso em alguma igreja? Eu não sei se já aconteceu aqui. Aconteceu já aqui? Alguém já fez isso aqui? Levanta a mão. Não, ninguém fez aqui isso? Ok, amém. Mas nós vemos isso na experiência eclesiástica por aí afora. Nós percebemos isso. Aquele indivíduo indignado então, como guardião da verdade, que não se conforma com o que foi dito, não se conforma com algo que ele considera algo essencial, ele então desenvolve aquele zelo amargo, aquele zelo rude, cruel. E ele começa então a disseminar e criar partidos e falar com os irmãos: onde já se viu isso? Como pode algo assim? Eu não me conformo com isso. Isso não pode continuar. Onde estão os nossos líderes? Como nós podemos tolerar isso? Ele começa a trabalhar criando partidos. É o sentimento faccioso. Ele faz isso.
O texto prossegue: onde há inveja, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ele diz, ele dá um conselho para essas pessoas. Ele diz: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. O que ele está dizendo aqui? Muito simples. A pessoa que age assim, ela se sente orgulhosa. Eu sou o homem que tem visão. Eu sou o guardião da verdade. Eu sou aquele que sofre quando ouve algo errado. Eu sou aquele que fica indignado porque os meus ouvidos não podem suportar o erro. Oh, que lindo! Mas Tiago diz: mentira. Você está se gloriando disso. E isso, gloriar-se disso, é mentir contra a verdade. Você não ama a verdade. Você ama a si mesmo. Você quer reconhecimento.
Você quer espaço? Você quer ser respeitado? Você quer ser visto como alguém que tem capacidade de avaliar todas as coisas, que tem uma sabedoria sem igual e que sofre quando vê algum erro? É isso. Você está mentindo contra a verdade. Você está se gloriando em algo que não vem de Deus. Você está se gloriando na inveja e no sentimento faccioso, coisas de que você deveria se envergonhar. E o texto prossegue. Esta, ele diz, não é sabedoria que desce lá do alto. Como você poderia imaginar? Se você tem esse sentimento, você pensa que essa é a sabedoria que vem do alto? Que vem de Deus? Não. Essa sabedoria não desce lá do alto. Esse sentimento de zelo amargo, esse sentimento de causar divisões, isso não vem de Deus. Ele diz, antes ela é terrena. Terrena significa inferior. Ela não é do céu. Ela é da terra. Ela é inferior. Ela é baixa. É uma sabedoria baixa, uma sabedoria entre aspas. Não é real. Ela é animal. Animal aqui não significa bicho. Não é que é bicho. Não é isso. Animal é de ânima. Animal é de alma. Significa que ela não é espiritual, ela é natural, ela vem da sua natureza. Essa sabedoria, entre aspas, ela é natural, ela é natural do seu coração, ela é própria da sua natureza. Ela é terrena, ela é inferior, não é celeste. Ela é natural, ela vem da sua natureza, não vem do céu. E pior, veja o que o texto diz. Essa sabedoria, entre aspas, é demoníaca, ou seja, ela é própria do diabo. É isso. Meu Deus. É isso. Se você tem isso no seu coração, se você nutre no seu coração um zelo amargo, a indignação amarga, propensa a criar facções, como grande guardião da verdade, não se engane, não se orgulhe disso. Você não é um homem sábio segundo os padrões de Deus, não é. Muito pelo contrário, a sua sabedoria inferior é baixa, é terrena, ela nasce na sua natureza pecaminosa e ela é própria dos demônios. É isso. Não se orgulhe dela. Não faça isso. Tenha vergonha dessa postura. O texto diz na sequência: pois onde há inveja, aqui é a igreja em que há esse tipo de sentimento, essa inveja, esse zelo amargo e sentimento faccioso, pessoas comentando ali, criando partidos na igreja, todos ali querendo se colocar, essas pessoas querendo se colocar como mestres, como pessoas que ensinam a verdade, que têm sua posição, a sua posição teológica, a sua posição em relação às coisas da igreja. Notem, o texto diz, onde há isso, inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, confusão é desordem, e toda espécie de coisas ruins são práticas ruins. Isso significa o fim da igreja. Onde existe isso, onde existirem pessoas assim, com essa inveja específica, essa inveja, assim como a inveja dos filisteus lá nos dias de Isaac, essa inveja virá à luz, ela dará frutos, ela virá para fora. E o que ela vai gerar? Desordens, confusão e práticas ruins. É o caos na igreja. É o tipo da inveja que só acontece nas comunidades evangélicas, só. É o tipo da inveja que só acontece nas igrejas, só. Não acontece no trabalho, não acontece na família, não acontece na vizinhança, não. Esse tipo de inveja só acontece nas igrejas. Temos que tomar cuidado. Até onde eu sei, isso não tem acontecido aqui. E é bom que eu pregue agora antes que aconteça. Vocês não vão dizer, o pastor está pregando para mim. Então, melhor pregar agora antes que aconteça. Nós devemos estar atentos para isso. Temos que tomar vacina, isso aqui é vacina. Isso aqui não é remédio, graças a Deus aqui não tem. Você não tem inveja de mim, tem? Não? O pastor Thomas tem inveja de mim? Não? Também não? Inveja amarga? Não, ninguém tem. Ok, ótimo. Eu não vejo isso aqui na igreja, Não vemos isso aqui. Então, isso que eu estou dizendo aqui não é um remédio. O que eu estou dizendo aqui é uma vacina. É para que isso não aconteça. Para que isso nunca aconteça. Para que os pastores nunca nutram isso. Para que os pastores, os mestres da igreja, nunca deixem que isso se desenvolva dentro deles. Esse zelo amargo, esse zelo duro, esse zelo crítico, que produz divisões. E para que os irmãos que desejam ser mestres, ou os irmãos que olham para si e dizem, eu sou um mestre, para que os irmãos não desenvolvam isso também. É um texto que estamos olhando, que serve como uma vacina, para que isso não aconteça entre nós. Porque se isso acontecer aqui dentro, se isso começar a acontecer aqui dentro, o resultado, Tiago já fala qual é. É confusão, é desordem e práticas ruins. Acaba com a igreja. Nossa igreja vive bem. É uma igreja pacífica. É uma igreja tranquila. Os irmãos se relacionam dentro de uma esfera de paz e serenidade. Nós somos uma igreja tranquila e alegre. Somos felizes juntos aqui. Graças a Deus. Desfrutamos de paz e de amizades sinceras. Nós vemos isso o tempo todo. Mas se essas coisas começarem a se insinuar nos corações de alguns, de alguns que são mestres, ou de alguns que querem ser mestres, se essas coisas começarem a nascer, zelo amargo, zelo rancoroso e disposição para facções, o destino é esse: confusão, desordem e práticas más. A igreja desaba.
Vejam a sequência, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Aqui, voltando a falar para os mestres e os que querem ser mestres. Ele continua falando para os mestres e para os que querem ser mestres. Você quer ser sábio como mestre? Quer ser inteligente como mestre? Quer mostrar que você tem sabedoria e pode ser um mestre? Quer mostrar que você tem sabedoria e pode continuar sendo um mestre? Muito bem. Veja se você é sábio mesmo. Note, a sabedoria que vem do alto, ela não tem esse zelo amargo e não produz divisões, mas ela é primeiramente pura. Ou seja, ela é livre de injustiças, de nódoas. Segundo, ela é pacífica. Ela é serena, ela é pacífica, ela não é briguenta, ela não briga. Terceiro, ela é indulgente. O que significa? Significa que ela é perdoadora, ela se dispõe a relevar certas coisas. Há coisas que não precisam ser levadas a ferro e fogo. É necessária uma disposição indulgente, benigna, perdoadora. Nós não podemos nos indignar por qualquer coisa. Nós não podemos nos indignar por qualquer frase mal colocada. Nós não podemos nos indignar por qualquer coisa que seja dita e que não se encaixe exatamente nas nossas convicções. Nós, como mestres, nós temos que ser tardios para nos irarmos. Nós temos que ser indulgentes, dispostos a perdoar, dispostos a relevar certas diferenças. Essa é a sabedoria que vem do alto. Ele prossegue, ela é tratável. O que significa tratável? Ela ouve, é fácil de lidar com ela. A pessoa que tem essa sabedoria, é fácil de lidar com ela. Você explica, ela entende, ou se dispõe a entender. Ela mostra suas diferenças no seu modo de pensar. Aquele mestre ou aquele aspirante a mestre, ele mostra os seus pontos diferentes. E quando ele ouve o outro lado, ele escuta, ele considera, ele avalia. Ele é tratável, ele é fácil de se conversar e de se resolver.
Ele não tem o zelo amargo, o zelo que fere, que ataca, não é assim. Ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Ah, ou seja, os frutos que ela produz são frutos de misericórdia. Ela, o texto prossegue dizendo, ela é imparcial, ou seja, ela não produz divisões, ela não produz partidos. A palavra imparcial aqui significa isso, não produz partidos na igreja. E ela é sem fingimento, ela não adota uma postura hipócrita para conquistar pessoas. Ela não faz isso. E o texto termina dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Você quer ser um mestre? E se você já é um mestre, você quer ser um bom mestre? Então aprenda a ter a sabedoria verdadeira. Porque para você plantar a justiça no coração dos homens, por meio do ensino, você só vai conseguir plantar a justiça no coração dos homens, por meio do ensino, em meio à paz. É assim que se semeia o fruto da justiça numa igreja, em paz. Nós não podemos colher uvas com pauladas. Não se colhem uvas com pauladas. Se algum mestre ou se algum pretendente a mestre discorda de algo, adote a postura do versículo 17. Porque nesse contexto de paz, você vai plantar aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso. É no contexto de paz que se promove a verdade. É no contexto de paz que se faz a correção. É no contexto de paz que se cresce naquilo que é verdadeiro. Por isso Tiago ensina essas coisas, sabendo que as igrejas teriam esses problemas. As igrejas teriam esses perigos. As igrejas teriam problemas de inveja nesse campo específico. Surgiriam vários pastores numa igreja e poderiam surgir rancores entre eles, indignações no zelo pela verdade, zelo amargo pela verdade, que geraria divisões, e pessoas na igreja querendo ser mestres, e pessoas que de fato teriam capacidade de ser mestres e que poderiam desenvolver essa postura de um zelo amargo, criando também divisões. Então ele nos alerta, cuidado com esse tipo de inveja, porque esse tipo de inveja dentro de uma igreja que renuncia à paz, que vira as costas para a paz e que gera somente confusão e atos maus, esse tipo de zelo pela verdade, que é um zelo amargo e que cria divisões, isso acaba com a igreja. Isso não vem do alto, é algo diabólico. E isso pode acabar com a paz e com o bem-estar de uma igreja, de uma igreja local. Nós temos que estar atentos para isso. E fica aqui o meu alerta para os pastores da igreja. Eu brinquei com eles agora há pouco. Graças a Deus nós vivemos na mais perfeita harmonia aqui na igreja. Nós os pastores da igreja nos reunimos todo mês para uma reunião prolongada, de mais ou menos 2 horas. Claro, estamos sempre juntos, mas nos reunimos uma vez por mês, os pastores, só os pastores. E temos também uma reunião uma vez por mês com todos os líderes da igreja. Mas nessa reunião dos pastores, nós compartilhamos as nossas necessidades ministeriais e pessoais. Nós oramos uns pelos outros nessas nossas reuniões. Nós fazemos uma reunião presencial, fazemos outra reunião, nós alternamos, fazemos uma presencial e outra online. Estamos sempre compartilhando e participando um da vida dos outros. E às vezes nós temos que discutir pontos doutrinários, às vezes temos que discutir pontos relacionados ao funcionamento da igreja e surgem discordâncias entre nós. Claro que surgem. Nós somos pessoas normais. Mas o que é lindo de ver entre nós
Pela graça de Deus, é claro, isso vem do Senhor, que tem misericórdia de nós e que nos ajuda. Nós somos homens de convicção, não é fácil. Nós somos homens que têm um apego muito grande às nossas convicções. Eu não tanto, mas os outros são bem apegados às suas convicções e surgem eventualmente diferenças de pensamento, mas o que é muito lindo de ver é a disposição presente no texto de Tiago, de que Tiago fala, de demonstrarmos pela graça de Deus a sabedoria que é tratável, indulgente, pura. É lindo ver isso quando nós tratamos de distinções, de diferenças que temos entre nós. E Deus tem nos abençoado com isso. Mas o texto de Tiago deve servir para nós, pastores da igreja, e o texto deve servir para os irmãos da igreja, aqueles que aspiram um dia a serem mestres na igreja. É importante que esse texto esteja em nossa mente, porque existe um tipo de inveja que só acontece no contexto eclesiástico. E esse tipo de inveja pode acabar com a nossa igreja. Graças a Deus, não temos tido esse problema. O texto de Gênesis 26, o primeiro ponto termina, voltando para o texto de Gênesis 26, terminando a nossa digressão, voltando para o nosso trecho, nós chegamos ao versículo 16. E aqui termina o primeiro ponto sobre a inveja. Aqueles filisteus perversos encheram os poços de terra, dando vazão à sua inveja. A inveja sempre produz o mal. Tiago diz isso também em relação aos mestres ou aos aspirantes a serem mestres. E eles fizeram isso, esses pastores deram espaço para o mal. E o versículo 16 termina mostrando outro problema conectado a isso. Disse Abimeleque a Isaac. O texto não diz que ele estava com inveja, mas o texto mostra que o progresso de Isaac o incomodou. Juntou-se a inveja ao medo. Vejam, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. A palavra poderoso que aparece aqui é a palavra que pode ser traduzida como numeroso. Aparta-te de nós, porque já és muito mais numeroso, poderoso, numeroso do que nós. Olha, você prosperou muito, isso nos incomoda, isso nos ameaça. Vai embora daqui. Não queremos você por perto. Saia das nossas terras, das nossas proximidades. Nós não queremos você por aqui. É interessante observar isso. No versículo 11, nós vemos um outro Abimeleque. Versículo 11 diz, e deu esta ordem a todo o povo, Abimeleque falando, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Aqui no versículo 11, ele abraça Isaac. Ele protege. No versículo 16, ele afasta. É importante observar isso, porque a palavra de Deus, ela mostra um cenário, que é o cenário no qual nós vivemos em nossas relações com os homens lá de fora. Nos nossos relacionamentos com as pessoas lá de fora, a Bíblia mostra o que pode acontecer. Não se assuste, não seja um crente pato, um crente patinho, não seja um crente ingênuo, criança, tolo, não seja assim. Porque a palavra de Deus nos pinta o retrato dos homens lá de fora. E não se assuste. Os homens lá de fora, as pessoas lá de fora que hoje abraçam você, amanhã podem enxotar você, sem você ter feito absolutamente nada. Nada de injusto. As variações no tratamento que as pessoas lá de fora nos dispensam são assustadoras. Nós não entendemos. Por que essa pessoa que antes era uma tão amiga, agora me trata tão mal? Nós que somos crentes, conhecemos a palavra de Deus, não devemos nos surpreender com isso. Esse é o mundo em que impera Satanás no coração dos homens. Satanás reina sobre este mundo. Ele tem o seu trono neste mundo.
Ele tem o controle dos homens, Ele opera nos filhos da desobediência. E nós devemos estar atentos para isso e não nos surpreender com essas coisas. Isaac talvez tenha ficado surpreso, dizendo, mas como? Ele me deu proteção há pouco tempo atrás. Ele me estendeu a mão, estabeleceu uma norma, uma lei, dizendo que ninguém deveria me tocar nem em mim, nem nos meus familiares, em nada do que é meu. E agora esse homem me enxota, ele me expulsa daqui. O que aconteceu? O que eu fiz? Não fez nada. Mas as pessoas lá de fora são assim, existem essas variações. O livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: o amigo ama em todo tempo. O amigo ama em todo tempo. E é na angústia que nasce o irmão. Mas essa realidade, o amigo que ama em todo tempo, o irmão que nasce no momento da angústia, essas coisas são desconhecidas pelos homens sem Deus, eles não são assim. Eles não amam em todo tempo. Os homens lá de fora não nascem, não surgem como irmãos nos momentos de angústia. Não são assim. E nós devemos estar preparados para essa realidade. Porque o mundo é desse jeito. Os jovens aqui, que têm envolvimento com incrédulos. Envolvimentos muito intensos com incrédulos. Preparem-se. Preparem-se. Vocês vão experimentar isso. Vocês vão se assustar. Se você é jovem, é crente e namora um incrédulo, Deus tenha misericórdia de você. Saia disso agora, correndo. Antes que você descubra, pela sua própria dor, o que vai acontecer com você. Fuja agora. Fuja agora. Há muitas histórias que mostram a desgraça que isso traz. Muitas histórias que mostram o tamanho desse erro. Você não tem que viver essa história para descobrir isso. Os incrédulos são assim. Num momento, eles abraçam. E temos neles toda a proteção e afago e cuidado. No outro momento, eles nos ferem, nos traem, nos empurram, nos enxotam. Assim que eles são. Você que é muito próximo de incrédulos, prepare-se. Existe um grande potencial para que isso aconteça. Porque o mundo jaz no maligno. O Satanás impera, domina o coração dos homens. E temos que estar preparados para essas coisas. Não podemos ser ingênuos. Temos que ser precavidos. Porque isso pode acontecer. Inveja e traição. As duas palavras que dominam os homens lá fora. Inveja e traição. Nós não podemos contar com essas pessoas. Nós não podemos confiar nelas. Nós não podemos nos entregar em amizade a elas com todo o nosso coração. Porque Satanás é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E essas pessoas podem nos servir de laço. Essas são as duas palavras que marcam a vida dessas pessoas em seus relacionamentos conosco. Inveja e traição. Nós temos que ser cuidadosos com isso. E a história de Isaac mostra isso. Mostra o que ele experimentou enquanto Deus construía na história dele a estabilidade necessária para o seguimento da sua história. Alguém pode estar aqui hoje e por alguma razão, pela ação do Espírito Santo na sua vida, alguém pode dizer, pastor, esse perfil que você pintou agora, do homem invejoso e traiçoeiro, esse sou eu. Por que eu sou assim? Esse sou eu. Eu pertenço a este mundo. Eu pertenço a este universo. Eu pertenço a essa realidade horrível. Eu pertenço ao mundo de Abimeleque. Eu pertenço ao mundo dos filisteus. Eu pertenço a essa realidade. Eu vivo isso, eu pratico isso, eu sou vítima disso e eu me envolvo com isso. Eu sei o que é traição, sei o que é inveja, porque essa é a minha realidade, o meu coração é assim, eu me alimento disso, essa é a minha atmosfera, é o ambiente em que eu vivo, eu pertenço a isso, eu sou do país de Abimeleque, eu sou como os filisteus que atulharam aqueles poços, eu sou assim. Como eu escapo disso? Como eu saio disso? Como eu posso entrar para a linhagem de Isaac? Como eu posso participar das bênçãos de que Isaac foi o herdeiro? Como isso pode acontecer? É muito simples. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos livrar deste mundo perverso. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos desarraigar deste mundo perverso. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para que, por meio do Evangelho, da sua obra na cruz, da sua ressurreição, ele livrasse aqueles que pela fé o recebem, ele livrasse deste mundo escravizante, perverso, que destrói o nosso caráter, a nossa vida, o nosso futuro, a nossa eternidade. Para isso ele veio aqui. O que fazer para escapar desse universo tão terrível dentro do qual os homens de Deus caminham com tantas dificuldades? Como fazer para deixar de fazer parte desse universo tão terrível, filisteu? Como? Nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Diz: Senhor, o capítulo 26 de Gênesis mostra o que é este mundo. Mentira, traição, crueldade, injustiças, invejas. Eu não quero ser desse mundo. Eu quero pertencer a um outro grupo de pessoas. Eu quero pertencer ao grupo dos santos. Eu quero herdar as bênçãos de Isaac. Eu quero ser abençoado pelas promessas feitas a Abraão e herdadas por Isaac. É isso que eu quero. Eu quero ser das famílias da terra que foram abençoadas por meio da semente de Abraão. Eu quero compor esse grupo. Eu quero ser um crente. Quero ser um outro tipo de pessoa, livre dessas coisas. Quero ser do povo santo, redimido, lavado. É isso que eu quero ser. Salva-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me desarraiga desse mundo perverso. Muda o meu coração. Perdoa os meus pecados. E salva-me, salva-me, lava-me pelo sangue da sua cruz, perdoa-me, santifica-me e transforma-me num herdeiro seu, num cidadão não deste mundo perdido, não deste mundo que jaz nas trevas, não deste mundo onde está o trono de Satanás, não, mas coloca-me na família da fé, faça com que eu seja um cidadão do seu reino celeste, perdoa-me. Lava-me, santifica-me, faça com que a bênção de Isaac me alcance por meio do seu descendente santo que é Jesus. Eu imploro, salva-me. O Senhor ouvirá essa súplica e salvará você. Mas eu devo alertar você de uma coisa. Enquanto eu falava isso, eu estava cavando um poço com água pura para você beber. Enquanto eu falei essas coisas, eu estava mostrando para você um poço, uma fonte com águas límpidas para você beber. Mas enquanto eu falava, assim como fizeram os filisteus com os poços de Isaac, Satanás está tentando e vai continuar tentando entulhar esse poço. Ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar arrancar do seu coração tudo o que eu falei agora. E quer saber? Ele está fazendo isso exatamente agora, em você. Nesse exato momento, todo o evangelho que eu preguei agora, falando sobre o perdão que há em Cristo, falando sobre a nova vida que Ele dá, falando sobre a realidade celeste, o livramento deste mundo perverso, todas essas coisas que eu disse, nesse exato momento, se você é um incrédulo, o diabo, nesse exato momento, está entulhando no seu coração esse poço que eu lhe mostrei. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que aconteça como o Senhor Jesus disse na parábola do semeador. Não deixe que enquanto você ouve a mensagem, o maligno venha e tire a semente que é plantada. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Agora, agora mesmo, nesse minuto, volte-se para o Senhor e diga: Senhor, o pastor Marcos mostrou o poço. O pastor Marcos apontou para a fonte de água viva, de água límpida. O pastor Marcos lançou uma semente, mas o diabo está tentando aterrar, enterrar esse poço e arrancar essa semente. Socorre-me, ajuda-me. Eu quero recebê-lo agora. Agora. Eu não vou esperar chegar em casa. Eu não vou esperar o culto acabar. Eu não vou deixar para a semana que vem. Eu não vou esperar o tempo passar e as coisas se ajeitarem. Não, não, não. Eu quero recebê-lo agora. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador agora. Ele é o meu Rei, o meu Deus, o meu Redentor. E eu recebo agora. Diga isso ao Senhor e passe a desfrutar da promessa feita a Isaac. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Ajuda-nos, ó Deus, a assimilar essas verdades todas. Livra-nos da inveja e da traição. Protege a nossa igreja daquela inveja de que Tiago fala. E abençoa as pessoas que estão aqui, estão em casa, e que não conhecem o Evangelho. Não permita que o inimigo entulhe o poço do Evangelho mostrado a elas. Não permita que o inimigo remova a semente lançada no solo do seu coração. Mas que elas possam hoje receber o Evangelho da sua graça, nascerem de novo e serem crentes. Abençoa, Senhor, todos os que ouviram essa mensagem. Corrige o seu povo, corrige os crentes desta igreja e de outras, e alcança aqueles que não te conhecem com o evangelho da sua paz. Em nome de Jesus, amém.